Entonces vamos a comenzar el segundo capítulo del Tratado de Megillah, Mishnah, en la página 49. ¿Ok? Entonces vamos lá. Nos vamos a voltar a nuestro tema original, que era justamente la lectura de Megillah. ¿Cómo debe ser feita la lectura de Megillah? La lectura de Megillah debe ser feita conforme nos... un instante... La lectura de Megillah debe ser feita en hebraico, nos vimos, etc. Con todo, vamos a ver ahora más en detalle. Dice Megillah, y nos ya habíamos anticipado un poco sobre escrita de Megillah en el capítulo anterior, y habíamos visto cuándo se lee. Ahora surge una Megillah, a coreta Megillah, le mafrea, lo yatsa, aquel que lea Megillah, fuera da orden. O sea, retroactivamente, ¿qué significa? Él leó una orden contraria, no cumplió con su obligación. Vamos a esclarecer un concepto primero, importante para todos ustedes saberen. La palabra loyatzá, alguien va a preguntar, ¿mas rabino? Loyatzá significa no salió. ¿Para dónde le fue que no salió? Entonces, en portugués, la traducción cierta sería, él no cumplió con su obligación. Certo, esa intención, porque en hebraico sería lo yatzai de Jobató, él no cumplió con su obligación que él tenía de leer a Megillah. Entonces, si alguien leo, que sería aquí en verdad no en la orden contraria, sería fuera de orden. ¿Qué significaría fuera de orden? Yo voy a dar un ejemplo para vocês. No sé si lembra, antiguamente tenía lo que se llama cinema, que usted iba en el cinema y veía. Llegaba lá a sessão, tinha um filme, terminava, começava novamente. Então, quando você chegava, você assistia daí em diante. Então, e depois, que acontecia? Ah, mas você não entendeu direito. Você ficava na poltrona e via a primeira parte. Ah, quando chegava depois a segunda parte, já você já entendeu o filme inteiro, já pode ir embora. Às vezes, você não viu a primeira parte, o filme fica meio como que falta um pouco do que está se tratando. Aí você vê... você entende que de repente o mordomo assassino, mas não sabia que ele era mordomo. Então, quando vê a primeira parte, você vê que é o mordomo, então Hitchcock já não tem muito mais o que fazer. Na prática, o que acontece? Isso era uma forma de assistir o filme. Pelo menos eu me lembro de criança, fazíamos isso. A gente chegava no cinema. Quando chegava, chegava. E aí depois assistia a segunda parte. Acho que o Marcelo, da mesma maneira, pelos sinais dele. Então, vamos dizer o seguinte, alguém chega na sinagoga hoje em dia e ele chegou, anunciamos a leitura da Megillah às 7 horas. A gente anuncia às 7, vai começar às 7:10, 7:15. Não mais do que isso, porque falta de respeito para quem veio no horário, certo? Então, o que acontece? A pessoa chegou às 7:30. Bom, já cheguei. Então, o que eu vou fazer? Vou ouvir, mais ou menos, está aqui, ele presta atenção que parte ouviu, e ouve até o final. E vai ter uma segunda leitura às 9 da noite. Então ele fica, come alguma coisa, participa da festa de Purim na sinagoga, etc. Aí começa a segunda leitura. Ele vai ouvir meia hora, 40 minutos de novo toda a leitura? Não, ele diz o quê? Eu vou ouvir a primeira parte. A segunda parte já ouvi. Então, acabou, cumpri. Nos diz aqui a Mishnah, a pessoa não cumpriu com sua obrigação. Não valeu se ele fez desta maneira. Se ele ouviu ao final da leitura, não faz mal. Ele, no caso, terá que ficar na segunda leitura inteira. Certo? Não valeu, não cumpriu com a mitzvah se ele fez desta maneira. Então, só que, na verdade, também o Baal Shem Tov traz um ensinamento aqui na explicação, mas é uma lição muito bonita. A correta Megillah lemafrea lo yatsa, ele explica o Baal Shem Tov. Aquele que lê a Megillah retroativamente, seria talvez a tradução certa, ou seja, lê a Megillah como algo do passado, não cumpriu com sua obrigação. Se você acha que a história de Purim é uma história que aconteceu na Babilônia, na Pérsia, na época da rainha Esther, há mais de 1.500 anos atrás, uma coisa antiga, não tem nada a ver conosco, sei lá o quê, o povo estava no exílio, certo? Há mais de 2.000 anos, aliás. 2500, perdão, há mais de 2500 anos atrás. Se você está pensando isto, você está errado. Porque a história de Purim é uma história atual. Como a própria Megillah nos disse, vamos ver mais na frente, relação com outro assunto, estes dias são lembrados e feitos. O que significa isso? Na prática, eu tenho que entender que a história de Purim é uma história atual. Não é mera historinha, não é para contar para as crianças, não é somente algo do passado, sino algo, literalmente, como falamos, na Brajá, Bayamim, Ma'em, Besmanazé. Naqueles dias, nesta época, a história de Purim é atual, tem lições que posso aprender e nos ensina para vivenciar como algo atual e não algo do passado. Esse é o ensinamento do Baal Shem Tov, não é o que se refere aqui. Aqui a Megillah, textual e literalmente, se refere que aquele que lê a Megillah com, fora da ordem, fora da sequência certa, não cumpriu com sua obrigação. Continuamos, diz a Megillah, Kra'a al-pe, se ele leu de cor, Kra'a targum, ele leu a tradução para o aramaico. Bechol lashon, ou em qualquer outro idioma. Na verdade, se tinha antigamente, e vou explicar por que se você me perguntar, peraí, se fala de qualquer idioma, então para que me fala separado aramaico? Poderia falar todo junto. Então, aqui devemos entender, antigamente, havia o hábito que as pessoas não falavam aramaico na terra de Israel. Certo? O aramaico era o idioma popular, principalmente na Babilônia, etc. Mas tinha pessoas que não entendiam aramaico. Aliás, não entendiam hebraico, perdão. Não entendiam hebraico. Eles entendiam aramaico. Então, era o idioma popular falado nas ruas. E como eles não entendiam aramaico, hebraico, então o que está escrito? Se traduzia tradicionalmente a leitura da Torá, que era lida a Torá em hebraico, e se lia publicamente no Shabbat. Após cada trecho que era lido em hebraico, se lia a tradução. Tinha uma segunda pessoa que lia a tradução ao aramaico, para o pessoal entender do que está se tratando, porque ele acompanhava e não sabia. Hoje em dia, muitas sinagogas no mundo, se costuma que, depois de ler cada trecho na Torá no Shabbat, alguém, o rabino, ou alguém, o gabai, alguém da congregação, lê no Humash traduzido o trecho em português. Ou cada um pode ler isso individualmente. Desta maneira, ele vai acompanhando e entendendo do que está se tratando a leitura da semana. Melhor ainda, quando cada um vai estudando isso, no decorrer da semana, e ele chega já no Shabbat com um conhecimento mais profundo do que se trata para já. Voltando ao assunto, então, a Megillah me diz, a Mishnah me diz, se leu a Megillah de cor, não cumpriu. Se leu a Megillah traduzido ao aramaico, não cumpriu. Perdão, não falei que não cumpriu, desculpa, não está trazido isso depois. Depois vai me dizer, leu em aramaico, leu em qualquer idioma, não cumpriu. Lo yatsa. Então, na prática, conclusão que ele não cumpriu com sua obrigação. Então, Marco, se quiser, por favor, pode liberar o microfone. Queria fazer uma pergunta antes de continuar.
Me diz só uma coisa. Descrito pelo aramaico, tem só... Por que a Gemara é escrita pelo aramaico? E o resto é tudo escrito no hebraico.
Eu voltei a... Foi aquilo que eu falei aí. Eu vou voltar, talvez... Antigamente, o aramaico era o idioma popular. O que as pessoas falavam na rua. Então, a Gemara foi escrita no idioma que as pessoas falavam fora da terra de Israel, na Babilônia, onde foi escrito a Gemara, o Talmud Babilônia. O Talmud de Jerusalém está em hebraico, de fato.
E essa Mishnah foi escrita em Israel?
A Mishnah foi escrita na terra de Israel justamente para Rabbi Yehuda Hanassi e o Beit Din dele, por isso que a Mishnah é em hebraico.
Ok, entendi.
Ok? Então, mas do decorrer dos anos e das gerações, além da Gemara, o pessoal não entendia hebraico. Hoje em dia, muita gente, talvez inclusive com o Estado de Israel, o sionismo, etc., muita gente fala e entende hebraico, mas não necessariamente todo mundo entende hebraico e entende direito todas, porque uma coisa é você falar hebraico porque foi para Israel, porque tem uma noção do hebraico, e outra coisa é entender inclusive toda a terminologia. Por exemplo, eu expliquei agora, lo yatzá. Lo yatzá literalmente significa não saiu. Então, o rabino me diz, olha Mishnah, leu a Megillah de Kor, leu a Megillah em aramaico, leu a Megillah em outro idioma, não saiu. Não saiu da onde? Onde ele precisava ir? Então, tem que entender o que, que significa não saiu. Não saiu significa não cumpriu com sua obrigação. Aquilo que explicamos antes. Então, de fato, nós vemos aqui, perdão, uma diferença no hebraico em geral. Contudo, a Mishnah está me ensinando que se a pessoa leu a Megillah, ele sabe a Megillah de cor, não valeu. Ele tem que ler de uma Megillah, tem que ter uma Megillah, o texto na frente dele. Se ele leu ela traduzida, não cumpriu com obrigação. E se ele leu em qualquer idioma, não cumpriu com obrigação. Continuamos aqui. Avalcorino, talaloazot, belaz. Mas podemos ler a Megillah em idiomas diferentes para quem entende o idioma. Ou seja, se eu vou ler a Megillah em português para alguém que sabe português, ele cumpre com a mitzvah. Se eu vou ler a Megillah em inglês para quem que fala português, que adianta? Ou, como o pessoal diz, vou ler a Megillah em grego para quem que fala português. Ele vai dizer o quê? Para mim é grego. Não entendo nada. Na prática, não serve. Ok? Então, diz, Corina está la loazot belaz. Constante, ve a loe se chama shurit yatsa. E o estrangeiro, ou seja, a pessoa que fala outro idioma, mas ele ouviu a leitura do original, que seria ashurit, ashurit é um hebraico, que é escrita, Megillah, da forma correta, original, ou seja, ele leu, ele ouviu a leitura do texto, do original, que foi escrita por nossos sábios, instituída por nossos sábios. Então, ele sim, Yatsá, ele cumpriu com sua obrigação. Então, resumindo aqui, na prática, primeiro, nos ensina a Mishnah, aqui, duas coisas importantes. Eu posso ler a Mishnah, a Megillah, em outro idioma, para quem fala e entende aquele idioma. Desde que a Megillah esteja escrita em português ou naquele idioma, no pergaminho. Não estou lendo de um livro. Ok? Porque a mitzvah é a leitura da Megillah. Megillah é o rolo. Tem que estar escrito daquela maneira. Nós vamos ver isso posteriormente. A Mishnah vai tratar desse assunto. Agora bem, contudo, você tem que entender esse idioma. Agora, bem hebraico, que seria original, o texto original, mesmo se você não entende, você cumpriu com a obrigação perfeitamente. Você vai dizer, mas eu não entendi nada. Mas você participou e ouviu a leitura do texto original que foi instituído. Ok? Isto que me ensina aqui esta Mishnah. Pergunta, sim.
Então, por exemplo, se eu ler a Megillah, nesse caso, em português, quem lê também está saindo obrigação, né? Só quem escuta.
Quem lê, logicamente, quem lê ou quem escuta é a mesma coisa. Mas aqui está falando, a Valcorin, Elida. Lemos a Megillah, ou seja, na verdade, e aquela pessoa também que ouviu, mas ele tem que entender. Se ele ouviu e não entende, obviamente quem está lendo entende. Entendeu? Agora, se ele ouviu, mas ele tem que entender esse idioma. Okay. E não ter uma ideia, tem que entender bem.
Okay. E também tem que...
Pode falar.
Na Lahá, a gente tem que, pelo menos, tem que tentar pegar cada letra e cada palavra, né? Então, meio que se alguém não entende, meio que ele não está captando cada letra e cada palavra. Se alguém não entende hebraico.
Não entendi, desculpa.
Quando alguém lê hebraico, pelo menos na Megillah, a gente tem um pouco dela de Purim, só que a gente tem que captar cada palavra, não perder nenhuma palavra no Purim.
Isso já não estudamos ainda.
Não tem a ver com a
isso não estudamos ainda. Você trouxe uma coisa que aqui a Mishnah não me disse.
Mas se alguém escuta sem...
Você está dizendo algo que não... não, perdão. Vamos refletir, vamos falar do que estamos estudando aqui. A pergunta
foi uma pergunta. Você falou que...
A pergunta foi uma pergunta que não tem a ver com o que estudamos. Não precisa repetir, desculpe.
Você falou que se tiver escrito em português, mas for no pergaminho, é válido. Duas perguntas aqui no que você falou. Você já viu alguma Megilá escrita num pergaminho em outra língua, não em hebraico?
Eu falei, isso será analisado posteriormente. Está na próxima Mishnah, já vamos estudar daqui a pouquinho. Deixa explicar, okay. Depois que a gente explicar, se tiver perguntas, aí a gente analisa.
Ok.
Ok?
Agora, você falou que tem que ler no pergaminho. E nós que... Vocês lêem no pergaminho e a gente lê no livro. A gente cumpriu a mitzvah?
Bravo, boa pergunta. Sim. Porque você não está lendo, você está acompanhando a leitura. A leitura está sendo feita por quem lê a Megillah e você, do livro, está acompanhando a leitura. Por esta razão, inclusive, a Lebrajá é Al Mikra Megillah, a leitura da mitzvah de ler a Megillah. Por isso que a Lebrajá é feita por quem está lendo e o resto do pessoal responde amém. Como do mesmo jeito que no Shabbat, quando você lê a Torá e você acompanha no Humash. Ok? Vamos lá.
Ok, Chico.
Segunda agora, Mishnah.
Se a pessoa não estiver acompanhando, estiver ouvindo, ela faz a mitzvah.
Ela faz a mitzvah, desde que preste atenção.
Certo.
Tem uma diferença em português entre ouvir e escutar.
Se a pessoa ouve e presta atenção,
vamos,
e lê,
pai, vamos, escuta a segunda Mishnah e depois me pergunte. Vamos continuar. Segunda Mishnah, página 51. Diz a Mishnah o seguinte: alguém leu a Megillah em partes, certo? Ele leu uma parte, interrompeu, leu outra parte, interrompeu, e assim por diante. Ou quando estava meio sonolento, certo? Ele não prestou atenção a tudo, perdeu algum trechinho aqui ou lá. Diz a Mishnah, cumpriu a sua obrigação, ele yatsa. Ok? Se enquanto ele, mais uns casos, se enquanto ele está, ele lê a Megillah, enquanto está fazendo outra coisa, por exemplo, a Yakotva, ele sabe a Megillah de cor. O cara é um gênio. Ele sabe a Megillah de cor. Então, o que ele está fazendo? Ele diz, vou escrever uma Megillah. E ele vai escrevendo. E enquanto vai escrevendo, ele vai lendo a Megillah. Certo? Ele está lendo. Então, diz assim, a Yakotva, ele está, na prática, escrevendo. Dorshá, estudando ou explicando para outros. Uma guia, ou corrigindo, inclusive... Diz a Mishnah, im que vem livo, se ele teve a intenção. Não é que ele está fazendo, oh, puxa, hoje Purim, que pena, poderia ter cumprido com a mitzvah. Não, na hora que ele está fazendo, ele tem a intenção de cumprir com a mitzvah, valeu. Ou seja, exemplo prático, eu venho aqui e vou contar para vocês a história de Purim. E eu sei a Megillah de cor. E eu conto para vocês só pronunciando o texto original, e eu vou falando, mas em forma de relato, vou contando, não vou lendo cantado com a melodia, eu vou relatando para vocês. Se antes disto eu tinha a intenção de cumprir com a mitzvah, de que esta narrativa seja válida como leitura da Megillah, então valeu para mim o cumprimento da mitzvah. Ok?
Mas tem que ser na data de Purim, não pode ser no
lógico,
dia...
Lógico, lógico, lógico. Eu falei isso na introdução da pergunta, do comentário. Agora, vem Lav, se ele não teve intenção, só se tocou depois, puxa, podia ter aproveitado. Não valeu. Não serviu para ele esta explicação, esta narrativa, esta escrita, ou sei lá o quê, como cumprimento da mitzvah. Agora bem, Nós já escrevemos a Megilá, temos uma Megilá na nossa frente, analisa a Mishnah, talvez parecido com a pergunta que o Jairo estava formulando, e agora sim, Aitak Tuba Besam, se a Megilá estivesse escrita com algum tipo de produto, certo? De como se chama? De algum produto com... aqui diz... Auripigmento, certo? Na prática na verdade não é aquela tinta preta que deveria ser. Vermelhão, besicrá, ubecomos, ou por exemplo, goma arábica, ubecancantom, ou sulfato ferroso, ou alaniar, veladíftera, ou sobre papel ou pergaminho inacabado, já um couro que foi, começou a ser tratado, mas não virou pergaminho ainda. Diz a Mishnah, lo yatzá, não cumpriu com sua obrigação. Ou seja, para você cumprir com a obrigação, tem que estar escrita, como nos diz a continuação, lo yatzá, ele não cumpriu com a obrigação, ad sheteh ktuba ashurit ala sefer uvedio. Até que esteja escrita em hebraico, num pergaminho, num livro de pergaminho, ubedió e com tinta. Tinta apropriada para escrever Sefer Torah, Tefilin, Mezuzot, que tem que ser preta e tem que ser de produtos naturais, etc. Agora, qualquer outro tipo de cor, ou de papel, ou de material, não será válida a leitura desta Megilá para cumprir a mitzvah. Serve para você estudar, serve para você praticar, serve para você treinar, serve para você explicar, mas para cumprir a mitzvah de leitura da Megilá, que é o tema que nós estamos estudando agora. Quando se lê a Megilá, vimos antes. Agora estamos vendo como se cumpre a mitzvah da leitura da Megilá. Então, um dos requisitos que tem que ser escrita Ashurit, nós vimos, e aí serve para todo mundo, num pergaminho, e isto será sobre pergaminho já acabado, pronto, que é chamado de Klaf, perdão, e com tinta preta, etc., como que é chamada de Dio. Isso já vai ser analisado oportunamente em outros lugares, mas a Mishnah nos traz aqui este conceito. Ok? Agora, se vai estar, logicamente, escrita em Ashurit, na prática, aí vai ser kasher, que é hebraico. As outras vai ser uma exceção à regra. A regra tem que ser Ashurit, do mesmo tipo de letra, etc., escrita, como é feito um Sefer Torah. Ok? Agora sim, alguma dúvida, alguma pergunta sobre isto?
É só uma pergunta. Quanto custa uma Megilá escrita nesse safe, nesse papel pergaminho e tudo?
Boa pergunta. O preço, na verdade, é muito relativo. Quando nós podemos tentar estudar ao respeito, posso passar para vocês um vídeo, como se escreve uma Megilá, como se faz o pergaminho. Podemos fazer aqui no, na nossa aula, uma aula interativa. E numa dessas aulas, se Deus quiser, podemos preparar ou para amanhã ou para quinta-feira, ou talvez segunda da semana que vem, vamos preparar, de como se faz o pergaminho, como se faz a tinta, como se faz a escrita. Se posso mostrar aqui com vocês, dividir isso no Zoom, preparo de antemão. E isso daqui seria uma forma muito interessante para vocês entenderem. E vão ver que, como tudo é de alguma maneira artesanal, o pergaminho tem qualidade de pergaminho, tem tamanho de pergaminho, tem qualidade de escrita, tem experiência do sofrer e tem a qualidade da beleza, certo? Que a gente capricha, etc. Então, a Megilá pode oscilar, vamos dizer, a partir de 600, 700 dólares para cima, uma Megilá. Tudo depende, como falamos, como é um trabalho artesanal, cada sofrer pode se dar o luxo de pedir e querer cobrar o que ele quer. Agora, vai daí a que alguém queira pagar. Ele pode querer cobrar 10 mil, mas não vai ter ninguém que queira pagar. Ou ele é tão requisitado e tão famoso e tão especial que talvez por 10 mil tem fila de gente querendo comprar. Estou dando uma noção para vocês entenderem. Então, tem diversos valores, e a partir de mais ou menos 500, 600 dólares em diante.
Ok, obrigado.
Mais alguma pergunta sobre o assunto?
Existe alguma Megillah escrita em alguma língua que não seja hebraico?
Não conheço.
Português? Conhece?
Não conheço.
Tá certo.
Mas você falou que se eu tiver uma Megillah escrita no pergaminho em português, eu vou ler ela. Isso vai ser... Eu vou cumprir a mitzvah, certo?
Sim, mas aí teria que ser que na prática, não acredito que seja viável, o texto reconhecido com uma tradução fiel, conforme nossos sábios trazem, a tradução é muito difícil de ser uma tradução correta. Você vê que tem, hoje em dia, livro de Salmos ou de Humash, traduzidos a português, diversas editoras, e cada um diferente do outro. Não há um conceito
agora...
de tradução. Então, isso daqui é um pouco difícil para poder se enquadrar naquilo que dentro de tudo, ela já exigiria.
Então, eu não entendo palavra por palavra, mas eu conheço o contexto. Mas eu acompanho a palavra, porque eu consigo ler, mas não consigo entender a palavra.
Por isso que
então,
é importante...
Então, eu estou cumprindo a mitzvah.
Por isso que eu falei... Primeiro que nada, nós estudamos que mesmo que você não entenda nenhuma palavra, e você ouviu o original, você cumpriu com a mitzvah.
Certo.
Ok? Pior que você. Você entende algumas. Então, falando, se você não entende nenhuma, cumpriu com a mitzvah. Primeiro. Segundo, uma questão real é que você pode, e eu aconselho as pessoas, do mesmo jeito que acabamos de falar no shiur, qualquer pessoa que estuda para Shá, o ideal seria antes do Shabbat, ele estuda para Shá, para quando chega o Shabbat, ele já sabe do que se trata. Acabamos de mencionar isso. Antes de Purim, cada um estudar Megillah, estudar a história de Purim, para ele poder comemorar Purim com um pouco mais de significado. Vai ter para ele muito mais sentido. Na hora que ele está sabendo, está entendendo o que está acontecendo, a forma, eu acho que quando você entende, a forma de você cumprir com isso é muito maior. Então, hoje em dia, um exemplo prático, você vai falar para alguém, oh, tem que usar máscara, tem que usar álcool gel e tudo mais, e ele não sabe por quê, nem para quê, nem para quanto. Então ele vai vir na sinagoga, não vai colocar o álcool gel direito, ele vai usar a máscara para segurar que nem a barba realmente, que nem tem em alguns lugares os masguihim, usam para que não entre sujeira na barba, ou para que da barba não caia sujeira e pelos na comida, etc. Mas não vai estar realmente cobrindo e protegendo o que precisa. Na hora que a pessoa entende para que serve a máscara? E ele entende o perigo que tem do contágio dessa loucura que está sendo a Covid, etc. Então, naquele momento, a pessoa, ela simplesmente vai poder cumprir muito melhor a mitzvah, certo? Do que qualquer outra circunstância. Então, ele, a mitzvah dele vai ser muito maior quando ele souber do que se trata. Da mesma maneira, podemos dizer aqui, em Purim, quando ele estudou a Megillah, estudou as leis de Purim, antes de Purim, ele já sabe do que se trata, ele comemorará Purim com muita maior intensidade, com muita maior identidade e com muito mais sentimento e vivência em todos os sentidos.
Purim daqui 30 dias, é isso?
Purim é daqui 30 dias quase. Vai cair na quinta-feira à noite, para ser preciso, dia 25 de fevereiro.
E vale ouvir a mitzvah por Zoom?
Não.
Tem que ser presencial.
Sim. E nós já vamos estudar todas essas leis oportunamente. Por enquanto, só respondo assim para te responder a pergunta, não?
Certo.
Ok. Nós vamos ver ainda como vamos fazer, provavelmente várias leituras. Tanto
Desculpe, eu não vi a resposta que você deu.
Nós vamos fazer várias leituras, tanto de noite quanto de dia, para poder acomodar as pessoas, respeitando distanciamentos e os protocolos de segurança correspondentes.
Desculpe, eu não vi a resposta, eu tive um problema aí, eu não vi a resposta que você deu para o Jairo. No Zoom, você ouvir no Zoom, se a pessoa que está lendo, aonde ele está lendo, tem miniano, ouvir no Zoom, é válido ou como íscor ou não?
Não é válido.
Não é válido.
Por esta razão que eu expliquei que teremos várias leituras.
Então, eu sei, não, mas eu não tinha ouvido a resposta. Não é válido. E não. Por que a reza é válida?
Essa é outra pergunta. Não é aqui um momento dentro do assunto.
Tá bom. Ok.
Ok. Tá bom.